Setembro Roxo relaciona a rotina de pessoas com fibrose cística com realidade imposta também pela Covid-19. Está conosco a Verônica Stasiak Bednarczyk. Ela é de Curitiba e é diretora-geral e fundadora do Unidos pela Vida, do Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, uma organização social que realiza a campanha em parceria com associações, voluntários e apoiadores de todo o Brasil. Verônica, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, diretamente de Curitiba, levando um pouquinho dessa informação aí para todos.
O que é a fibrose cística, começando pela denominação?
Joia. Bom, Jair, a fibrose cística é uma doença genética, que ela pode ser identificada já no teste do pezinho, quando a criança nasce, né? O teste do pezinho tem que ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. E tem o diagnóstico confirmado através de um exame que a gente chama de teste do suor, que inclusive pode ser feito a qualquer tempo da vida, quando a pessoa tem sintomas e não teve o diagnóstico no teste do pezinho por algum motivo. E o que que essa doença causa no organismo? Por conta de um defeito na condução de uma proteína no organismo de quem tem a doença, toda a secreção no corpo dessa pessoa é mais espessa que o normal. E aí isso vai gerar sintomas que todo mundo conhece. Embora a parte de explicação inicial seja mais complicada, os sintomas, todo mundo sabe do que se trata. Os sintomas da fibrose cística, pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade de respiração, falta de ar, dificuldade para ganhar peso e estatura, alguns casos, algumas crianças que não têm reposição de enzimas têm quadros de diarreia. E tem um sintoma super peculiar da fibrose cística, que é um suor mais salgado que o normal, porque ela tem, na condução dessa proteína, ela é eliminada pelo suor, e o suor é mais salgado que o normal. Por isso que também ela é conhecida como doença do beijo salgado, porque quando você beija a pele de quem tem a doença, você sente esse sabor mais salgadinho na pele de quem tem a patologia.
O órgão que sofre mais com a fibrose cística seria o pulmão?
Via de regra, sim, Jair. A gente diz que o pulmão, na grande maioria dos casos, é o órgão mais afetado, como, por exemplo, foi comigo. Eu sempre tive muito mais problema pulmonar, mas como é uma doença multissistêmica e afeta o que a gente chama de glândulas exócrinas, ou seja, as glândulas que eliminam secreção, ela também apresenta problemas no sistema digestório, então pâncreas, né, eliminação das enzimas, sistema digestório como um todo, sistema reprodutor, principalmente masculino também. Então, é uma doença que afeta, de modo geral, o organismo do paciente, as glândulas que eliminam secreção.
Qualquer pessoa pode ter, ou há distinção de grupos, de raças, enfim?
Não, historicamente, existe um estudo que dizia que a fibrose cística era muito mais presente em europeus, né, em origem caucasiana. Ela é uma doença que a gente chama de autossômica, ou seja, ela afeta meninos e meninas de maneira igual, não está ligado, né, ao cromossomo sexual, então homens e mulheres podem ter fibrose cística de maneira igual. Ela ainda não tem cura, então você é diagnosticado, você já nasce com a doença e convive com ela por toda a vida. Embora seja uma doença de origem caucasiana, como eu falei, uma doença de origem europeia e afete a origem, quem tem descendência europeia muito mais, o Brasil é um país extremamente miscigenado, então a gente já tem casos de pessoas não europeias que também tenham fibrose cística. Por exemplo, antigamente também se dizia que ela era muito rara em negros e quase inexistente em asiáticos. E existem pacientes negros que têm fibrose cística. Então, no Brasil, por conta da miscigenação, isso já não é tão comum, mas homens e mulheres afeta de maneira igual.
Com relação ao diagnóstico e a suspeição, né, inicial no teste do pezinho, como é que funciona?
Bom, o teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele é lei em todo o Brasil. O Paraná, Santa Catarina foram os primeiros estados a incluir a fibrose cística no teste do pezinho, já em 2001. Então, a fibrose cística já é identificada pelo SUS no teste do pezinho, em Santa Catarina e aqui no Paraná também, desde 2001. Tem outros estados que são mais recentes, por exemplo, São Paulo, desde 2009. Então, por exemplo, quando eu nasci, em 86, a fibrose cística ainda não estava incluída no teste do pezinho. Além do teste do pezinho do SUS, existe o teste do pezinho ampliado, que as maternidades também oferecem, particular ou por plano de saúde, que engloba também a identificação de outras doenças. Mas é importante frisar, com relação ao teste do pezinho, que ele não confirma o diagnóstico. Ele faz a primeira triagem, fundamental, importantíssima e indispensável, mas a pessoa precisa fazer um teste de confirmação através do teste do suor para confirmar esse diagnóstico mesmo ou não. E isso também pode acontecer ao longo da vida. Por exemplo, como eu não fui diagnosticada no teste do pezinho, tive sintomas ao longo de toda a vida, eu fui diagnosticada só com 23 anos através do teste do suor, que é o exame que confirma ou diagnostica a qualquer tempo.
Muito bem. Você falou que não tem cura, mas há tratamentos que ajudam a melhorar a vida de quem tem fibrose cística?
Exatamente. O tratamento hoje para fibrose cística, embora cada paciente tenha uma conduta de acordo com a sua condição clínica, ele, de modo geral, para todos os pacientes é diário e precisa ser feito por toda a vida. Uma média de 1h30, 2 horas por dia, um paciente com fibrose cística leva para se tratar, porque engloba desde fisioterapia respiratória, inalações, atividade física, suplementação vitamínica, antibióticos, corticoides, enzimas digestivas. Então é um grande pool aí de medicações e tratamentos que essa pessoa com fibrose cística precisa ter. Hoje existem outras medicações em fase de aprovação e avaliação para incorporação no SUS, que são medicações muito mais inovadoras e que tratam a causa base, né, da fibrose cística. Então hoje o que a gente tem disponível não é tão avançado assim como que está sendo avaliado nesse momento, mas existe tratamento sim. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais.
Essa é uma pergunta difícil de ser feita, mas vou perguntar. Quem tem fibrose cística tem uma vida abreviada, ou seja, vive menos, ou Verônica?
Olha, existem cálculos que a gente chama de cálculos de sobrevida, né? Estimativas e médias e medianas de sobrevida, que infelizmente no Brasil esse número é muito abaixo ainda de outros países da América do Norte ou da própria Europa, como eu comentei, justamente por conta desse avanço na medicina e nos tratamentos. Embora no Brasil ainda seja muito mais baixo, hoje a gente já vê muitos pacientes na fase adulta, na terceira idade, já justamente por conta do avanço nas tecnologias e nos tratamentos e no diagnóstico do que você via antigamente. Então, a gente sempre fala que, apesar de existir um número de estimativa de vida, a gente não indica que os pacientes se preocupem com isso, porque cada caso é um caso, cada paciente tem uma comorbidade diferente, tem outras comorbidades associadas também, teve um diagnóstico em um determinado momento, adere ao tratamento de uma determinada forma, então são muitas as variáveis que impactam na evolução da doença, no prognóstico da doença, né? E a gente sabe que, psicologicamente falando, emocionalmente falando também, esse número pode impactar aí e afetar as pessoas de modo negativo, né, no enfrentamento da doença.
Qual é a especialidade médica que cuida do paciente com fibrose cística?
Por ser uma doença multissistêmica, Jair, a gente tem um tratamento multidisciplinar. Então, você vai precisar, desde um geneticista para fazer um aconselhamento genético, por exemplo, se você tem fibrose cística ou quer identificar isso geneticamente na sua família, até para as terapias gênicas futuras, etc. Pneumologista é extremamente indispensável por conta, né, da questão pulmonar, fisioterapeuta respiratório, nutricionista, gastroenterologista, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, então é uma gama muito grande de profissionais e que, de modo geral, das especialidades médicas, gastroenterologista e pneumologista, e das especialidades de saúde multidisciplinar, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, educador físico, psicólogo, são fundamentais também.
A pessoa que tem fibrose cística, ela traz algum perigo para quem convive com ela?
De jeito nenhum, na verdade a gente só traz amor.
Claro, com certeza.
Brincadeira, a gente, as pessoas que, no sentido de contágio, né, ou da fibrose cística, por exemplo, passar, como a gente tem visto falar tanto, né, do coronavírus, é uma ótima pergunta, mas não. por exemplo, na minha casa, se eu tenho algum tipo de infecção, a minha família não corre o risco de pegar essa infecção respiratória que eu tô. O contrário é verdadeiro. Se, por exemplo, meu marido tiver com alguma infecção, algum resfriado, alguma coisa assim, que para ele pode passar como uma gripe comum, para mim pode ser muito grave e virar uma pneumonia um pouco mais severa. Agora, é verdade o que você falou quando a gente fala de duas pessoas com fibrose cística juntas. Isso não pode acontecer. Deve haver um distanciamento social entre duas pessoas que têm fibrose cística, porque aí sim é arriscado ficar junto. Se eu tô com alguma bactéria e uma outra pessoa com fibrose cística não está, justamente pelo fato da gente ter muito mais secreção no pulmão e uma imunidade diminuída e um risco maior de pegar infecções, existe esse risco de contaminação cruzada. Então, por isso que a gente fala que o que todo mundo está vivendo hoje em dia por conta da pandemia, e a gente muito também, por ser de grupo de altíssimo risco, a gente já vive há muitos anos. A gente já conhecia muito e usava muito as máscaras, álcool em gel e distanciamento social já fazem parte da nossa vida desde o diagnóstico.
Muito bem. Através da sua experiência com fibrose cística, você fundou o Instituto, né? Brasileiro Isso. de Atenção à Fibrose, que é Unidos pela Vida, um portal Isso. muito premiado, muito reconhecido. Parabéns, viu?
Muito obrigada.
Aliás,
Unidos pela Vida, eu fundei em 2009, assim que eu fui diagnosticada com fibrose cística, oficialmente constituído como uma organização da sociedade civil, uma ONG, em 2011, então a gente vai fazer 9 anos agora no final do ano, e a nossa missão realmente é fortalecer todo o ecossistema da fibrose cística no Brasil, desde o acolhimento a novos diagnósticos, encaminhamento, incentivo à pesquisa, à educação, toda a parte de política pública, defesa e garantia de direitos e a parte de conscientização também, que é super importante, que é o que a gente faz dentro do Setembro Roxo mesmo.
E já foi considerada a melhor ONG de pequeno porte do Brasil, inclusive dentre as 100 melhores do país, hein? Parabéns.
Muito obrigada pelo carinho, Jair. Foi um reconhecimento assim, incrível e de muita emoção para todos nós. Em 2018 e 2019, nós fomos eleitos como uma das 100 melhores ONGs do Brasil pelo Instituto Doar, que é um dos principais prêmios de terceiro setor no país. E nos 2 anos, a gente também, dentre as 100 melhores do Brasil, a gente foi eleito como a melhor ONG de pequeno porte do país. E é um prêmio muito importante porque ele avalia toda a questão de transparência, profissionalismo, ética, gestão, estratégia. Então é um prêmio que baliza muito e valida muito daquilo que a gente vem fazendo em todo o país. Então é um prêmio que realmente a gente fica muito feliz aí de ter conquistado.
Por isso eu faço questão de divulgar mais uma vez, unidospelavida.org.br, é isso, né?
Exatamente, e a gente convida a todos para conhecerem nosso trabalho, para apoiarem, para conhecer a fibrose cística. A gente fala que a informação, a gente nunca sabe aonde ela pode chegar e quem ela pode ajudar e salvar. A gente sempre fala que se soubéssemos que pneumonia de repetição era um sintoma, muito provavelmente eu teria tido um diagnóstico muito mais cedo. Então hoje é realmente a nossa oportunidade de devolver para o mundo essa chance que eu tive de ser diagnosticada, para que outras pessoas também possam ser e possam viver bem.
A pandemia também forçou vocês a mudarem o planejamento, as ações online também, como é que está para esse segundo semestre?
Exatamente, na verdade todo o time está de home office desde março, e o Setembro Roxo, que é o que está acontecendo agora, sempre acontecia presencialmente, e esse ano, por óbvio, não está tendo nenhuma atividade presencial. A gente está com 100% das ações online, com exceção dos pontos de iluminação, né, que estão tendo vários pontos de iluminação no Brasil, para chamar a atenção das cidades acerca da fibrose cística. E a gente vai ter até uma corrida online agora em setembro, além de várias ações, as famosas lives que estão acontecendo agora, né, por conta da pandemia, e muitas atividades online que todo mundo pode acompanhar nos nossos canais e redes sociais.
Muito bem. Obrigado, Verônica, por participar conosco hoje, aí de Curitiba. A luta continua, né, e a gente aqui com essa entrevista também tem o intuito, né, de divulgar cada vez mais esse assunto, a fibrose cística. No Brasil, muitos casos, como é que estão os números?
No Brasil, hoje, a incidência é 1 a cada 10 mil nascidos vivos, mas o que a gente tem hoje de pessoas diagnosticadas em tratamento é em torno de 6 mil. É um número muito aquém do que deveria existir, porque a gente tem quase 3 milhões de nascidos vivos no país. Então, a gente também precisa lutar por esses subdiagnósticos acontecerem e as pessoas serem tratadas. Eu queria também aproveitar a oportunidade para falar que em Santa Catarina tem a Associação Catarinense de Assistência Mucoviscidose, que é a CAM, que faz um trabalho incrível também aí por todos os pacientes com fibrose cística de Santa Catarina, acam.org.br, todo mundo encontra na internet também para ter ajuda aí direto no estado.
Muito legal. Obrigado, forte abraço e parabéns sempre.
Jair, obrigada a você pelo carinho, pela oportunidade, pela entrevista incrível. Conte sempre com a gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Um abraço, agora 12h32, conteúdo nas entrevistas, também boas indicações, boas opções no intervalo comercial. Parada rápida e voltamos já.